CDN Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
E hoje recebemos no estúdio CBN Valéria Monteiro, da Rede, vice de André Von Zubin, do Solidariedade, ela que é candidata a vice-prefeita. Damos então continuidade a essa série de entrevistas. A partir do momento que eu começar aqui a ler a biografia, né, o tempo de 15 minutos começará a ser contabilizado. Vamos lá.
Posso só fazer um parênteses aqui? Você falou do Solidariedade, o André Von Zubin é do Cidadania.
Cidadania, muito obrigado, candidata, obrigado pela essa lembrança. Então, a partir de agora, quando eu começar a ler a biografia, nós, com certeza, então, começaremos a contabilizar o tempo. Vamos lá. Valéria Monteiro, primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional da Rede Globo, começou a carreira jornalística em Campinas, nascida em Belo Horizonte, veio morar aqui na cidade aos 4 anos de idade. Ex-apresentadora do Fantástico, Valéria também fez carreira no exterior, atuando em veículos de comunicação nos Estados Unidos, como o canal de notícias Bloomberg e a rede de televisão NBC.
Boa tarde, candidata. A gente já começa com a primeira pergunta. A senhora chegou a ser pré-candidata a prefeita. Por que decidiu agora ser postulante ao cargo de vice?
Bom dia, Stephanie. A gente já falou aqui antes. Leandro, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade de falar com a audiência da CBN em Campinas. Boa tarde, ouvintes. Bem, nós chegamos à conclusão, o André e eu, que juntos nós teríamos mais força para fazer por Campinas. E esse é o nosso objetivo. Além de vaidades próprias, além de interesses de grupos, falarmos para a população e trabalharmos não só para a população, mas com a população pelo bem comum. Eu acho que eu e o André Von Zubin e a Rede Sustentabilidade que eu represento em Campinas e o Cidadania que ele representa, damos aqui um exemplo para a cidade e até para o país, da possibilidade de recuperação de um debate político, democrático, que precisa ser recuperado sem a polarização e também sem conluios. Nós, nessa aliança entre Rede e Cidadania, a gente prova que é possível ampliar a representatividade dentro de uma mesma chapa. O André, ele acredita nessa nossa parceria e eu também. Nós formamos uma parceria de pessoas diferentes. Eu me considero mais liberal, especialmente nos costumes, né? Eu não sou liberal na economia, mas sou liberal nos costumes. Eu sou atriz, sou jornalista. Ele é um cara que é muito decente, muito honesto, sensível. E ele foi bancário e também presidente do Sindicato dos Bancários. A gente tem experiências diferentes e maneiras de ver as coisas diferente um pouco, mas a nossa aliança é uma aliança propositiva. Nós pegamos o plano de governo do Cidadania, que construiu esse plano com mais de 100 reuniões, com milhares de pessoas. O plano de governo que a gente tinha feito na Rede com especialistas e juntamos, integramos essas propostas. É uma proposta muito que tem peso, né? Que tem consistência e que eu convido a todos para darem uma olhada e lerem, porque o André foi capaz de fazer de Campinas a cidade mais inteligente do Brasil e agora juntos, ele sendo prefeito e eu vice, nós queremos fazer Campinas uma cidade modelo e inteligente no âmbito internacional, por que não?
Na sua opinião, candidata, qual o papel do vice no cotidiano da gestão de uma cidade, ainda mais do tamanho de Campinas?
Eu acho que desde o Sarney até o Temer, que o eleitor vem se atentando pela necessidade de considerar quem é que vai ser vice. Há uma importância muito grande em quem poderá ou pode, eventualmente, assumir a responsabilidade de ser prefeito numa cidade. Então, o André, no dia que nós celebramos a nossa aliança entre Rede, Sustentabilidade e Cidadania para essa chapa para a Prefeitura de Campinas, ele se comprometeu que eu não seria uma vice pro forma, né? Nós queremos governar juntos e nós queremos governar não só para Campinas, mas com Campinas, com os cidadãos campineiros.
E a que se deu a sua saída do PDT, candidata?
E eu passei por vários partidos, né? Eu ainda estou me acomodando na Rede, a gente está construindo a Rede Sustentabilidade em Campinas, que sofreu alguns reveses, a gente acabou de chegar aqui, e eu quero, inclusive, convidar as pessoas a lerem o Estatuto da Rede Sustentabilidade, virem, se filiarem ao partido, que a gente precisa de fortalecer esse partido que tem a humanidade como cerne do seu Estatuto. Eu acho que é natural que uma pessoa como eu, que vem de fora da política e tem uma ideia diferente de fazer política, tenha passado por vários partidos para entender aonde eu tinha espaço, e espaço para manter uma coerência de discurso que eu tenho, independente de qualquer partido que eu possa estar.
Uhum. Fazendo, né, esse resgate da trajetória, né, política por partidos, qual a experiência a senhora leva da pré-candidatura à presidência da República em 2017, né, na época até o PMN, se eu não me engano, né? Foi. Qual a experiência a senhora leva disso?
Foi o Partideco. Eu tive muita experiência no contato direto com as pessoas. E eu tenho tido também nessa campanha. Eu acho que nada supera a experiência de ver as pessoas no lugar delas, a experiência de viver em cada comunidade. Ontem a gente esteve lá no Monte Cristo e eu ouvi a dona Leila Ferrari. Ela falou: você não vai esquecer do meu nome, porque é nome de marca, Leila Ferrari, mas eu não vou esquecer, porque ela tem uma marca, sim, e a marca não é o nome dela, é ela ir todos os fins de semana para trás da Igreja da Matriz cantar louvor com os moradores de rua. Também ouvi a Lúcia do Osíris, do Oziel, me falar que perdeu um filho com 2 tiros aos 22 anos de idade, porque a polícia achava que ele estava armado, só que não. Eu perguntei a ela. Essa experiência que a gente tem que melhorar, a experiência de viver nessa cidade. E isso suplanta qualquer outra temática, qualquer outra briga que a gente possa ouvir por aí, né? A gente tem que realmente entender como é que o país e como é que a nossa cidade, porque a cidade é um núcleo, né, de desenvolvimento que projeta o que a gente vê no país de uma forma mais alargada. Como é que a gente pode fazer dessa experiência uma experiência mais adequada, né, mais solidária, mais sustentada, mais sustentável, né?
Uhum. E no caso da chapa ser eleita, qual seria a área prioritária de vocês?
Olha, o André fala muito da saúde. Ele também diz uma coisa que é muito importante, que nenhum cidadão campineiro pode passar fome. É inadmissível isso. E eu concordo nisso plenamente com ele. Nós temos o nosso projeto, como eu estava falando, está lá no andrevonzuben.com.br. E lá tem várias, tem todas as temáticas, estão abrangidas ali. Mas o que é mais interessante, no meu ponto de vista, é que nós pensamos esse projeto de maneira transversal, integrada, porque nós não somos caixinhas, uma separada da outra. Então, se a gente quer fazer pela saúde. Não adianta só propor a construção de hospitais. A gente tem que pensar na prevenção, nos médicos de família, né, na saúde da família, que é um projeto que existe, mas que não tem implementação real na cidade. A gente precisa de fazer isso. Quando a gente pensa na saúde, a gente tem que pensar no meio ambiente. A gente sabe que a gasolina que se queima, o CO2, na atmosfera, faz com que várias crianças e idosos tenham problemas respiratórios. A gente sabe que se exercitar, estar na rua todo dia e caminhar, que é uma coisa que a gente pode fazer de graça, precisa da segurança. E a saúde também vai ser afetada na medida que as pessoas puderem caminhar pelas ruas. Então, é tudo integrado e transversal. Eu não gosto de ficar parada numa caixinha só, porque parece que nós estamos vendo bidimensionalmente uma questão que é multidimensional, que é a gestão de uma cidade como Campinas, uma metrópole como Campinas é.
A senhora citou a saúde, né, aí nessa resposta. Como será pensada a saúde, principalmente por conta da pandemia? Ela, por certo, continuará por um tempo ainda, a gente não sabe quanto, mas em 2021, por certo, ela continuará, é o que a gente tem. Caso a chapa seja eleita, como vai pensar, então, essa área da saúde com essa pandemia em curso?
Então, a gente aí não tem que pensar também só na saúde, né? Acho que o André fala muito disso, de marcar as idas ao médico, aos postos de saúde pelo celular ou ter um cartão. E eu falo muito desse programa de médicos de família. Isso tem que continuar e tem que amplificar. O André também pretende permanecer contratando leitos hospitalares em hospitais privados, mesmo depois da pandemia. E a gente também tem que pensar no desenvolvimento econômico, como é que a gente pode sair desse buraco fundo que, às vezes, a necessidade de se fechar, do distanciamento, de trabalhar à distância, pode provocar no comércio, na produção da cidade. Nós estamos muito preocupados com o nível de desemprego crescente, não só em Campinas, mas em todo o país. E, para isso, nós também temos um braço do projeto, porque é um projeto no todo, né, como a gente estava falando aqui, integrado, que pensa numa renda básica atrelada a um programa de banco de horas, né, de uma frente de trabalho da prefeitura, inclusive de revitalização do centro da cidade, e, ao mesmo tempo, com capacitação para o mercado de trabalho dessas pessoas que estão deslocadas dele. A gente precisa pensar também daqui a pouco tempo, daqui 2 anos, talvez 3, na grande precarização do trabalho. A gente vai ter 80% dos empregos desaparecidos daqui pouco tempo, talvez na nossa primeira gestão. Então, a gente precisa de fortalecer também os pequenos e médios empresários, que são aqueles que promovem mais criação de empregos. E estamos realmente pensando em todos esses aspectos da pandemia, que não afeta somente a saúde, mas também a economia.
Ainda na pandemia, se intensificaram ainda mais as reclamações referentes ao transporte público, né? Por questões de lotação, aglomerações nos ônibus. Como melhorar o transporte que tem entre as reclamações as condições de lotação dos coletivos, candidata?
Stephanie, eu acho que é um absurdo, assim, eu não consigo nem compreender como é que a gente pode tirar ônibus quando a gente precisa de distanciamento. O André, ele propõe que os ônibus sejam pagos por quilômetro rodado em vez de por passageiro. Assim, estimularia as empresas a terem mais ônibus disponíveis e uma aglomeração menor. Agora, como é que a gente pode viver numa cidade que não dá valor à vida do cidadão quando depois tem que pedir ao cidadão que valorize a vida dos outros e não se aglomere? A gente não pode compreender, eu não posso compreender, como é que é ilegal a gente andar num carro privado sem cinto de segurança e, quando a pessoa precisa de um transporte público, andar aglomerada, de pé. Isso é inaceitável. Isso tem que mudar.
Tá certo. Temos 10 segundos, candidata. Muito obrigado aqui pela participação no Estúdio CBN.
Eu que agradeço. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada de novo, Stephanie. E muito obrigada aos nossos ouvintes. E se não quiserem votar no André, vote na vice, porque ninguém vai ter uma vice para pegar no pé do candidato como eu.
Muito obrigado, candidata Valéria Monteiro, por essa entrevista. Mais uma entrevista, então, nessa rodada de conversas com os candidatos à vice-prefeitura.
Eleições 2020. Oferecimento: pensando na casa dos seus sonhos, varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.